Papo de Ferreiro, o podcast do Motivação Bodybuilding.
Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso podcast, o primeiro podcast aqui do Motivação Bodybuilding, o nosso Papo de Ferreiro. Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo programa, esse nosso novo meio de comunicação, de passar informação para vocês e de ajudar, logicamente, com o que mais interessa, que é essa questão de te motivar aí para os seus treinos diários e, junto a isso, logicamente, passar uma informação útil. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem muita desinformação, digamos assim, na televisão, muita coisa é passada de maneira errada, então vamos transformar esse espaço sim num espaço onde a gente possa ter informações valiosas, um conteúdo em que a gente possa realmente aplicar, né? Hoje é o nosso primeiro podcast, nós temos aqui a ilustre presença do nutricionista Luiz Guilherme Garofano, o Abomai, o original, posso até dizer assim. Ele é formado em nutrição pela faculdade CEUB e atua na área desportiva e estética desde 2006. Ele foi criador do site abomai.com, criou esse site em 99, ou seja, já tem muito tempo aí que ele realmente acompanha o fisiculturismo, né? E ele já teve a oportunidade de participar de vários cursos e palestras com profissionais do esporte. Ele tem a especialização e pós-graduação na área, aí, ou seja, ele é um cara capacitado, que entende do assunto, é um nutricionista muito conceituado que vai ajudar a gente aqui, vai falar sobre muita coisa com a gente no decorrer desse tempo. E é isso aí, Abomai, fala com a galera aí, queria te apresentar.
Olá a todos, aí é um prazer de estar com o Motivação Bodybuilding, Samuel apresentando aí, surgindo as dúvidas depois de entrar em contato com a gente, vamos iniciar.
É isso aí, galera, então antes de começar o nosso podcast, vamos para uns rápidos avisos aqui que é muito importante antes de a gente começar com um assunto que realmente importa. E é isso aí, galera. Vamos aqui aos rápidos avisos que eu queria dar pra vocês. Hoje, dia 23 de dezembro de 2011, mês de um ano de aniversário do Motivação Bodybuilding. Pra você que acompanha a gente desde o início, né? Muito obrigado por todo esse carinho, por todo esse feedback bacana que vocês sempre dão pra gente. Beleza? Hoje aqui, pra marcar com chave de ouro o mês de aniversário do Motivação Bodybuilding, vamos ter o lançamento do nosso podcast e vamos ter também tão esperado o lançamento das camisas Motivação Bodybuilding. É isso aí, galera. Demorou, mas chegou, enfim. Chegaram as camisas Motivação Bodybuilding. Você já pode comprar a sua. Já estão disponíveis na nossa loja virtual. É muito fácil, é muito simples para você comprar a sua. Você entra lá no Facebook, vai na nossa fanpage e vai estar lá alocada a nossa loja virtual. Ali do lado esquerdo vai estar o ícone da MBB Store. É só você clicar lá. Faz um rápido cadastro, né? Acrescenta, põe seus dados lá. Não fique preocupado que a MBB Store é segura, não vai expor nenhum dado bancário seu no seu perfil do Facebook, certo? Você pode fazer a sua compra. As camisas estão disponíveis nas cores preta ou branca, certinho? Vai lá, adquira logo a sua camisa Motivação Bodybuild antes que acabe, certo? Galera, outro aviso importante que eu quero dar para vocês é a presença aí do nosso nutricionista, o Abomai. Certo, ele chegou aí para completar o time do Motivação Bodybuilding. O banner do site dele já está lá no motivaçãobodybuilding.com. É só você acessar, é ali do lado direito você encontra. Então acesse o site dele, ele tem ótimas matérias, ótimos artigos que ele escreve. Muito bacana mesmo, vale a pena a visita. Então é isso aí, galera, Motivação Bodybuilding, um ano. Chegaram as camisas, adquira, corre, compra logo a sua antes que acabe. E é isso aí, galera, vamos ao que interessa. Nosso primeiro podcast Motivação Bodybuilding. Uma coisa logo de cara que eu queria que a gente pudesse discutir, debater em cima disso, é essa questão da suplementação. Hoje em dia, muita gente acha que o suplemento é o que realmente vai, digamos, fazer a diferença. Muita gente acha que o suplemento é aquilo que vai transformar o seu corpo e acaba negligenciando um pouco a questão da alimentação. Então, eu queria que você comentasse um pouco em relação a essa questão suplemento versus alimentação,
isso dentro das estratégias que a pessoa quer seguir, o que realmente funciona. Vamos bater um papo aqui em relação a isso.
Bom, Samuel, a parte de suplementação, hoje em esporte de alto nível ou em mesmo pessoas que fazem qualquer tipo de esporte porque gostam, recreativo, é importante, mas as pessoas têm que ter noção que não existe uma fórmula mágica, um comprimido milagroso que vai ser melhor que uma alimentação, um treino correto, uma vida regrada, disciplina, tudo isso. Então, existe hoje um marketing muito grande, várias empresas no mercado, tanto no Brasil como empresas estrangeiras, que tentam empurrar muita coisa para a gente, que a gente não sabe nem o que, que é, não é testado, não tem nenhum respaldo científico, e temos que ficar atento quanto a isso. Então, a base de qualquer trabalho, né, isso te focando na parte de musculação, é culturismo, ou mesmo aquele cara que gosta de treinar e quer melhorar o seu aspecto estético, é alimentação, treino, descanso, né? Basicamente isso.
A gente tem até como alimentação, ela vem até primeiro, assim, ela é a grande base, digamos assim, né? Você não vai conseguir alterar nada, você não vai conseguir mudanças e o resultado significativo sem ter realmente uma boa alimentação, né?
Isso, então, o Dorian Yates comentou uma vez que o pessoal costuma dividir essa percentagem 70% nutrição, 20% musculação e o resto genética, mas eu acho que tudo é 100%. Nutrição você tem que se dedicar 100%, treino 100%, e dentro da sua genética, dentro da sua possibilidade, você trabalhar aí, né? Você tem que ter metas plausíveis. Uma pessoa, um ectomorfo aí, quer ficar do tamanho do Marcos Russo, tem que ter a noção de onde você pode chegar e trabalhar dentro disso, né?
Exatamente. Para você ser, digamos assim, você conseguir ser o melhor que você pode dentro daquele seu espaço.
Exatamente.
Podemos botar dessa forma, né? Aí muita gente entra numa questão de que é o seguinte: o cara quer ganhar massa, então ele vai atrás de todo o suplemento possível para ganhar massa. O cara quer emagrecer, ele vai atrás dos termogênicos, bloqueadores de gordura, e às vezes ele até fala assim, já que ele quer emagrecer, já que ele quer perder peso, então ele não quer nem saber de suplemento, ele vai fazer tipo uma dieta da cabeça dele, que ele negligencia certos horários de refeições e porções e quantidades de alimentos. Como é que fica essa questão de, por exemplo, assim, qual seria, digamos, a melhor estratégia para alguém que quer ganhar massa muscular? Isso em relação à suplementação e alimentação, né? Para alguém que quer ganhar massa muscular, para alguém que quer emagrecer, para um cara que quer só manter, talvez para um cara que esteja aí já com um objetivo competitivo.
Certo. Sim, trabalho de hipertrofia ou de definição, o que difere um dele é a quantidade calórica, né? Você tem que ter um crédito calórico, você tem que comer uma quantidade calórica maior do que você necessita, e essa quantidade maior, ser convertida em glicogênio, com o tempo de treino e dieta, você construir maiores, né, fibras musculares aí, a parte de perda de peso, você tem que ter um débito calórico e fazer seu corpo utilizar suas reservas de gordura, não do seu massa muscular, né, com a dieta correta, para perda de peso.
Uhum.
Então, na parte de suplementação, te falar que a diferença é pouca, a diferença é pequena, né? Você, um atleta em off, um atleta que faz o trabalho de ganho de peso, vai consumir proteína, vai consumir BCAA, vai consumir sua glutamina, praticamente os suplementos mais conhecidos. E no seu trabalho de perda de peso, sim, vai utilizar também os mesmos suplementos, ele tira uma creatina, coloca outra coisa, mas a diferença é pequena, né? Então muita gente vem, não, eu tomo hidroxicut com o lipocut e eu tomo shotgun antes do treino para secar, né? Então não existe isso, você pode tomar o que for, se você tá comendo mais que você gasta, você não vai perder peso.
A base, a gente pode botar assim, então, que a base suplementar é praticamente a mesma, é uma alteração pequena que faz, a grande diferença realmente, como você disse, tá na alimentação. É aquela velha história, né? É você gastar mais do que consome.
Isso, né? Exatamente. Você tem que estar aí num balanço calórico negativo, né?
Uhum.
Então, o grande truque é esse. O grande lance da nutrição é essa. Você, num trabalho de hipocalórico, né? Ou seja, num trabalho de perda de peso, você preservar essa massa magra. Porque tem muito cara aí que é grande, não, eu sou grandão, eu tô em off, mas quando seca, sobra nada do cara. Porque o cara ali era um cara retido, que é muita gordura. Então, quando você faz o trabalho de definição mesmo, você separa o menino dos homens, né? Que você vê mesmo quem fez um off bem feito, que ganhou mais massa muscular mesmo, não só botou gordura pra cima, pra dentro.
Entendi. E é isso que você tá falando, é um ponto importante pra gente tocar. Essa questão da off-season e do pré-contest. Que até o pessoal chama de cutting e bulking também. Bora só botar uma definição aqui, porque eu acredito que a maioria saiba o que significa isso, mas só para quem está chegando agora e não se ambientou ainda. Então explica pra gente aqui o que seria um cutting e o que seria um off, que a gente fala tanto.
O off-season é aquele período que o atleta não está preocupado com definição, né? Ele tá mais preocupado em ganho de volume, massa muscular. Antigamente, o off era um negócio assim, como que você quiser, bota a gordura para dentro e depois a gente se vira aí para perder isso aí. Hoje já tem estratégias, né, abordadas para nutrição, de fazer um off mais limpo, você segurar essa quantidade de gordura, não chegar em uma quantidade de gordura tão alta, que nem o Liprist fazia, né, muito famoso essas fotos dele em off, ele sentado sem camisa,
cara,
comendo aqueles
fotos,
comendo aquele frango frito, né, depois mostrando ele, né, com a gordura baixíssima, retenção de líquido nenhum ali, né, isso é um trabalho de...
Isso é uma questão que é até pra gente citar. O Liprist, cara, ele é uma exceção à regra, porque o cara tinha uma genética fenomenal. Se você vê as fotos dele com 17 anos, na época que ele competia do lado da mãe dele ali, então você vê que o cara, ele tinha um desenvolvimento muscular muito grande. Ele ficou muito conhecido até pela genética, nessa questão genética, pelo desenvolvimento dos braços dele. O Liprist era um cara que, se escovasse o dente, o bíceps dele crescia 10 centímetros,
isso,
entendeu? Então, ele é realmente uma exceção à regra. Ele tinha um nível metabólico, acho que até posso falar assim, muito diferente de todo mundo hoje em dia. Então, não adianta você querer se comparar e falar assim, vou ser igual o Liprist, vou comer igual ele comia, vou treinar igual ele treinava, vou ficar igual ele. Não funciona dessa forma.
Eu acho que foi em 97 ou 98, não me recordo, o atleta Nasser Elsombat esteve aqui no Brasil. Na época, ele tinha sido segundo lugar no Olímpia, depois do Doren Yates, né? E ele chegou aqui em Brasília, ele estava em off, né? Foi, eu acho que foi no fim do ano, foi alguns meses, eu não lembro direito quando foi a data, mas ele estava em off e nem pensando em começar a fazer dieta pro Olímpia. Aqui, os atletas competem os classificam para o Olímpia, costumam competir uma vez por ano. Naquela época, hoje competem mais, tem mais prêmio, mas antigamente era só para o Olímpia. Então ele pesou, se eu não me engano, 147 quilos na academia, algo parecido disso. Então ele falou que para chegar na quantidade, no peso dele de competição, ele tinha que fazer uma dieta de pré-conteste de 12 semanas, né? Você pensar 12 semanas de dieta, privação, é complicado, né? Então debilita muito o atleta. Então, se você fizer um off, que você mais ganha um pouquinho de gordura, sim, mas mais retenção de líquido, isso aí, fazendo um pré-contest menor, preserva mais o atleta. Porque o atleta sabe, ou quem já fez uma dieta mais drástica, como é complicado, né? Não só na parte metabólica, mas também na parte da cabeça do atleta, né? Uma privação muito grande, uma pressão muito grande, então você tem quatro meses de pré-contest, muito complicado. Então, basicamente, a diferença é essa. Uma, você não está preocupado com definição, você faz você tem uma quantidade calórica maior, você pode fazer uns treinos um pouco mais fortes, para você estar mais tranquilo. E o outro é uma fase de pré-contest, é perda de gordura, principalmente perda de água no final, que o atleta, normalmente, um mês antes da competição, ele tem que estar pronto. Eu vou perder gordura faltando 3 semanas. Não, você não vai perder gordura 3 semanas. As últimas semanas é perda de líquido, né? Que o pessoal faz mesmo.
Sim, entendi. Ainda tem... Isso vai virar assunto para outro podcast, mas ainda tem a questão do carb-up que o pessoal faz, né? Ainda tem... Tem estratégias que corta o sódio, corta água realmente no último dia, alguma coisa assim. Mas isso aí a gente deixa... São estratégias, né, que o pessoal usa.
Isso. Eu acho que essa parte é a parte mais... bonita da nutrição é essa, você vê o limite do corpo mesmo do ser humano. Você chegar um atleta a 2.000%, praticamente sem água no corpo, você vê o cara ou a moça que nem um mapa de músculo, né?
Então, assim, do humano da época da
exatamente, aquele chart, né? Aquele chart de anatomia. Sim. Então, eu acho que é o pessoal brinca que a nutrição, o culturismo é a Fórmula 1 da nutrição. É onde você prega os conceitos mais novos, os estudos mais recentes, né? E quem é doido de fazer isso é só o culturista mesmo.
Exatamente. Nem a questão, além de doido, é que, tipo assim, é a questão que, tipo, é o único, pelo menos até onde eu sei, é o único esporte onde você tenha esse espaço para fazer isso, onde você possa fazer isso objetivando realmente uma melhora ou algo melhor, entendeu? Não só por fazer.
Exatamente. O culturismo, ou mesmo a pessoa que leva a musculação a nesse nível, né, a seriedade, você vive 24 horas por dia o esporte. Pouquíssimos, eu não lembro no esporte de cabeça que você tem uma dedicação tão grande em alimentação, seus treinos, você chega num nível de dor, de cansaço tão grande, você tá um dia antes já visualizando cada série, cada repetição, você fazendo um projeto para 4 meses, daqui um ano, daqui 2 anos voltar desse jeito. Então, como o pessoal diz, o culturismo não é um esporte, eu considero como assim uma arte, né? É o top, né, do onde o ser humano pode chegar fisicamente.
Tá bom, Mai, tu citou numa hora a questão de marketing que as empresas fazem em cima dos suplementos, e que a maioria dos suplementos, assim, é puramente jogada de marketing, né? A gente tem suplementos que prometem que você vai ganhar, digamos assim, até 4 quilos de massa muscular em 15 dias, em uma semana, se você usar tal suplemento. Você vai perder de 8 a 12, 12 quilos de gordura se você usar o suplemento durante aquele tempo que ele determina. Essa questão do marketing hoje em dia é uma questão que pega muito as pessoas inexperientes, muitas pessoas que estão desinformadas.
Isso, essa parte de suplementação, aqui no Brasil tem empresas sérias trabalhando no mercado, claro, né? Mas eu acho que lá, aqui no Brasil, a gente reclama muito que, não, aqui no Brasil a gente não tem suplemento bom, o pessoal fica chorando, ah, eu não cresço porque não tenho acesso ao suplemento, lá é muito barato. Mas lá fora é meio que bagunçado o negócio, porque a FDA, que é o órgão regulador deles, ele só analisa um suplemento depois que ele estiver no mercado e tiver um pedido de análise. Então, o pessoal até já viu, tem aquele Bigger, Stronger, Faster, aquele documentário.
Sim,
o rapaz pega uns caras na rua e manda manipular não lembro o que era, será uma farinha?
Tipo pó de arroz que ele põe, acho que com creatina, alguma coisa assim, ele manda os mexicanos lá encapsular o produto.
Exato, daí ele mais um rótulo com umas fotos dele de Photoshop before, after, assim, e vendeu, né? Ele botou lá e vendeu o negócio.
Pois é, isso que foi o negócio. Ele foi, encontrou um modelo na praia lá, e tava até fazendo um ensaio fotográfico, e aí ele até questionou a questão que se realmente, se ele toparia aparecer na propaganda ali mesmo, sem tomar, e ele diz, me corrija se eu estiver errado, mas até o ator falou assim, o artista lá, o modelo, falou que ele costuma fazer isso é natural, isso existe nesse meio, as pessoas aparecem nas fotos falando que aquele suplemento faz isso e aquilo, quando na verdade a pessoa nunca tomou aquele suplemento, né?
Exatamente. Então, alguns anos atrás teve um suplemento, não me lembro da marca, mas era um ZMA, tanto que era promovido pelo Milo Sarcev, profissional da FBB, que eles viram que tinha nandrolona com algum tipo de testosterona junto com esse suplemento. Então eles prometiam ganho de massa muscular e você tinha o mesmo suplemento, mas tinha esteroide anabolizante dentro do suplemento, né? E lá o negócio, quando eles pegam, lá é um negócio sério. Então a empresa foi fechada, eles foram para prisão, tanto o dono como alguns acionistas da empresa. Então muita coisa que vem de lá a gente não tem noção. Igual os pré-treinos que estão na moda aí, que tá esse fala-fala aí depois da reportagem da Record. Muitas coisas que estão no rótulo, né, daqueles pré-treinos são nomes inventados, que são os de blend da marca, que você procura na literatura médica, na literatura química, não existe, né, esse nome, ninguém sabe o que é, para que serve.
Caramba,
né?
Sério? Tá aí um negócio importante. Então quer dizer que nem tudo que está ali escrito naquele suplemento, além de não ter certeza que realmente tem no suplemento, tem coisa ali então que nem existe. teoricamente.
Exatamente,
né?
Eles inventam um nome, dão um nome pro composto e falam que você vai ter mais foco por causa disso, você vai ganhar mais massa por causa disso, você vai estar mais. Suas veias vão dilatar por causa daquilo, né? Então, tem alguns que a gente sabe que tem essa atuação mesmo, mas muita coisa ali não tem. E quando as pessoas perguntam para mim, devo tomar isso? Eu falei, você pode tomar. Mas eu te falo, se você fizer uma combinação de uma cafeína com uma arginina no pré-treino, você tem um resultado muito semelhante, você vai estar sabendo o que você está tomando, né? E sinal de pré-treino são coisas novas, são coisas de alguns anos para cá. Atletas e não atletas há muitos anos utilizam estratégias como cafeína ou mesmo um termogênico mais comum e treinam do mesmo jeito. E tem gente que hoje fala, não consigo treinar sem meu jacket. Tomar shotgun, não sou ninguém.
Isso é uma coisa que eu lembro realmente. Eu lembro que cara, esse negócio que você falou, esse negócio de pré-treino é uma coisa de anos, de poucos anos. Eu lembro, é muito novo mesmo. Porque eu lembro que há 3 anos atrás, eu acho, até menos que isso talvez, você não ouvia falar em pré-treinos milagrosos como você ouve hoje em dia.
Eu lembro que o pessoal... A primeira vez que eu vi isso aí foi um colega meu que nem mora mais no Brasil, ele sempre estava lá nos Estados Unidos, e ele trouxe para mim o Nano Vapor. Luiz, isso aqui é coisa do demônio... Você tomar isso aqui, você vai comer os halteres, você vai fazer supino com 400 quilos, suas veias vão sair do seu corpo, experimenta esse negócio.
Ele leu bem o cartaz, né, da propaganda.
Da MuscleTech, na época, tanto eu lembro que o outro propaganda da MuscleTech era o Greg Kovacs, aquele cara, um boi, né?
Sei quem é.
Então, mostrava ele treinando, fazendo leg press com 1.800 quilos, por causa do Nano Vapor, né? Lógico. Então, eu provei aquilo, não senti nada, porque eu já utilizava durante muito tempo cafeína como pré-treino. Faço ciclo de cafeína como pré-treino. E tem gente que toma, meu Deus, eu fiquei possuído, eu tive que me desencapetar depois e tal. Então, esse negócio de pré-treino, te falo, é caro, você tá tomando um negócio que você não sabe. Você acha que vai fazer diferença no seu treino? Ok. Então tem muito efeito placebo nesse negócio. Né? Então depende, tem profissionais que passam, que aconselham, mas eu acho que não é um diferencial no seu treino.
Essa questão do efeito placebo realmente é uma coisa que existe. Eu comprei há um tempo atrás uma das edições da... Muscular Development, alguma coisa assim. E aí é uma até que tem o Jay Cutler na frente. Essa é uma edição antes do Olympia. E aí você abre assim a revista, você vê o que mais tem propaganda ali dentro é do MR e do Hemorrhage. Então você tem tipo milhares de propaganda e eles falando exatamente isso, entendeu? A do Hemorrhage, ela fala assim, você vai tomar, você vai ganhar músculo, você vai ficar famoso, você vai ganhar muito dinheiro. Do MR, fala assim que essa é a sua disposição inicial, você vai tomar isso aqui, você vai se sentir hiperdisposto, não sei o quê. E é como tu falou, muitas das vezes os atletas, digamos assim, já de ponta, eles já têm um pré-treino, às vezes, muito mais simples, essa questão de exatamente saber o que você está tomando e tem o mesmo rendimento, né?
Exatamente. Então, é questão de escolha, né? Não costumo muito indicar, mas tem profissional que usa. Tanto que eu acho que o Nano Vapor foi até descontinuado. Eles estão agora, eu acho que é o Neurocore agora. O novo pré-treino, né? Isso. O novo pré-treino da MuscleTech. Tanto que o Cutler, Phil Heath, eles mostram, né? A gente toma isso aqui e tal, não sei o quê. Então, depende muito, né? Eu não costumo entrar muito nessa parte aí de que se funciona ou não funciona, né? Então, cada um sabe o que está fazendo aí.
Exatamente, querendo ou não, esse sensacionalismo criado em volta desses suplementos só serve para arrecadar cada vez mais pessoas desinformadas, pessoas que não têm uma instrução para realmente buscar conhecimento sobre aquilo que eles estão comprando e acaba vendendo mais justamente por causa disso. É mais a propaganda mesmo que pega a pessoa, né?
Exatamente, você pega um cara que aplica óleo, um óleo de cozinha, já tem casos disso, no braço. Para ele, se falar que o Nano Vapor vai fazer ele crescer de um dia para o outro, ele vai tomar. Então, ignorância é complicado. Em vez de o pessoal explicar, não. O pessoal vai ficar mostrando o rapaz que morreu. Em vez de mostrar estudos realizados, fala o que que é. Fala, e mostram médicos, nutricionistas, falando, isso pode te matar. Por que que mata? O que que tem aí que mata? Então... Que estudo que fizeram para ver se mata? Então, eles mostram o caso, mas não mostram o porquê. Ah, eu não vou tomar o suplemento X porque tem esse composto que faz mal. Não, mostra que mata, mostra coitado do pai do menino chorando. Então você fica naquela sem saber o que, que faz. Às vezes é uma coisa que pode ser utilizada, mas a quantidade não sabe nem o que, que ele tomou, se ele tinha alguma patologia antes. Né? Sensacionalismo, né? Como você disse, né?
É, cara, a mídia brasileira adora isso. O cara, enfim, é um... Ah, isso é... é... Tenho o que dizer, né? Enfim.
Complicado. Chip outs, man. I got this, yeah.
Abomai, tem uma parada que eu queria comentar aqui contigo, é, até falar de novo isso, me corrija se eu estiver errado, mas essa questão da Anvisa, tem muita gente que reclama da Anvisa, falando que é uma empresa que só serve para barrar, digamos, suplementos que realmente funcionam aqui pra gente no Brasil, mas tem uma questão que é o seguinte, é, eu vou falar aqui e qualquer coisa você comenta em cima disso, mas a Anvisa, ela é o órgão justamente que fiscaliza toda essa questão suplementar, além de outras questões também, mas no nosso caso é o suplemento alimentar. E antes de um suplemento ser lançado no mercado, ele tem que receber a aprovação da Anvisa. Nos Estados Unidos não funciona assim, eles não têm Anvisa, como você falou antes. O suplemento tem que ter uma certa demanda e um pedido para que ele seja avaliado. É, e lá a gente tem essa questão, se você toma um suplemento e passa mal e tem alguma reação negativa, algum problema, você não tem nenhum órgão governamental que possa te socorrer, que você possa solicitar essa ajuda. Você tem que se virar e ir atrás da empresa. E é como no documentário lá mostrou. Às vezes a empresa nem existe. A empresa é um cara, entendeu? Que fez um cartaz. Aqui no Brasil, se dá algum problema com você em cima de algum suplemento que você usa, você pode recorrer ao governo e ele vai poder te dar um suporte. Essa é a questão da Anvisa. Então muita gente reclama da Anvisa, mas a Anvisa tem seu papel importante. Porque se você passar mal, se você ficar, se der problema com você em relação a algum suplemento, você tem, digamos ali, um braço do governo para te amparar ou então para te prestar algum tipo de assistência, né?
Isso, eu não estou defendendo a Anvisa, muita coisa que a Anvisa faz. Eu sou contra, existe. Primeiro, estamos no Brasil, né? Então esse negócio de libera um medicamento, libera um suplemento, se pagar, tem coisa aí que é uso de lobby. Eu, de forma alguma, protejo, não estou aqui protegendo a Anvisa, né?
Sim, sim.
Mas a Anvisa tem esse ponto de algumas coisas ela ficar em cima, tem esse ponto que é positivo. Na creatina. A creatina, se eu não me estou errado, o Brasil foi o último país no mundo a ser legalizada a creatina.
Foi, isso tem 2 anos, eu acho.
Isso, isso. E quando a Anvisa liberou, ela colocou algumas creatinas que não poderiam ser comercializadas no Brasil. Né? Com estudos realizados mostrando que a conversão de nitrogênio poderia ser danosa à parte renal. Né? Então, isso eu achei até muito interessante. Mas no Brasil, o negócio que acho que mais o brasileiro reclama da Anvisa é pela parte mais, não sei se é a parte de tributação, ou porque proíbe o Jack, ou porque proíbe o Oxylite, né? Uhum. Mas essa questão, por exemplo, esses pré-treinos, eles são proibidos, se eu não estou errado, porque você não pode combinar creatina com outro tipo de suplemento. Né? Então você Entendi. Não pode combinar a creatina com a arginina e com a cafeína, né? O que é básico desses pré-treinos. Então, a Anvisa tem muitos defeitos? Tem, mas pelo menos ele tem esse pouco de cuidado do que entra aqui no Brasil. Né?
Eles tipo, fazem realmente um estudo para saber se aquilo que está sendo comercializado realmente vai funcionar, realmente tem algum efeito, né? Vai ter
isso.
Algum benefício.
E foi com o pé atrás, porque sabe que se a empresa pagar, vai entrar, né? Tem essa parte Exatamente. Do medicamento aí, de proibir você comprar qualquer tipo de antibióticos sem receita, eles proibirem remédio para emagrecer. Então, a Anvisa tem muita coisa aí que é meio ruim, mas espaço de suplementação, em alguns pontos, eu acho que ela está até certa, em alguns pontos.
Beleza. Entrando aqui numa das questões já finais aqui, já encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, uma coisa que eu queria conversar com você era justamente essa questão do suplemento que realmente funciona. Já que a gente tem toda essa... A gente é bombardeado, digamos assim, constantemente por essas ações de marketing de suplementos. O suplemento X faz isso, Y faz aquilo, o Z é melhor que todos. O que realmente funciona? Quais são os suplementos que realmente, comprovadamente, estão aqui para ajudar a gente e realmente funcionam de verdade, né?
Uhum. Sim, a parte de suplementação, né? Desde que o pessoal começou a utilizar, eu digo no culturismo, principalmente, que é o laboratório de toda essa parte de suplementação, essa parte de nutrição mais específica, né, mais detalhada. Então, algumas coisas a gente vem utilizando com o tempo, já tem estudos científicos mostrando a efetividade, né, a eficácia do suplemento, e muita coisa aí é meio que empírico. Tem gente que fala, olha, eu tomo e me dou bem. Tem gente que fala, ó, não tomo e não dou muito bem. Então, existe essa diferença. Então, por exemplo, quando monta uma dieta, tanto para um atleta como para um praticante de musculação, o pessoal fala, ah, vou tomar um whey com malto e uma creatina. Bom, isso daí eu acho que para um atleta já... Um atleta não, um praticante de musculação que já está com uma dieta bem balanceada, treina, tem uma certa disciplina de treinamento, eu acho viável, né? Tanto uma proteína para a parte de reparação e construção massa muscular, BCA, né, que são os aminoácidos ramificados, leucina, valina, né, e outro também, a creatina, que é uma coisa que o pessoal utiliza bastante, principalmente trabalho de hipertrofia, né, junto com a glutamina também, parte de preservar massa muscular, anticatabólico, sim, né? Efeito do sistema imunológico da glutamina. Uhum. Isso em ambiente hospitalar, a glutamina é muito utilizada. Pacientes pós-cirúrgicos, queimados, né? Acelera essa parte de recuperação, né? Então, acho que, basicamente, quando uma pessoa tá com uma dieta já encaixada, entrar com suplementação básica. Eu acho que isso daí, para começar um trabalho, seria isso aí. E também varia muito do nível de treinamento e, eu acho, do comprometimento da pessoa. Você vê aquele cara que vai na academia 2-3 vezes na semana, chega lá para conversar, pula uma refeição e ele quer tomar whey com malto, com BCA, glutamina, creatina, toma um pré-treino também, um HMB, antes de dormir uma caseína e para acordar ainda toma um Lipo6.
Uhum.
Pô, sabe? Esse cara aí vai estar jogando dinheiro fora. A quantidade que ele está utilizando, às vezes, é muito elevada, pode, aí botando a saúde dele em risco.
O corpo não tem essa demanda de nutriente, né?
Exatamente. Às vezes, muita gente tem um treino meia-boca, com a dieta meia-boca, e quer usar a suplementação que nenhum profissional utiliza.
Exatamente.
Né? A gente começou a conversa achando que aquilo vai ser a diferença, né?
Exatamente.
Nossa, esse whey aqui é o melhor que eu já tomei na minha vida. Olha, para você ver diferença de um whey para o outro, você tem que estar, assim, com a dieta perfeita, e o whey tem que estar tomando um whey muito ruim para pegar um whey mais ou menos. Vai falar
o
que
whey
um
é tudo whey, né, cara? Para falar assim, a diferença...
Exatamente. Muito... Se é a proteína isolada, né? Se é a proteína hidrolisada, se ela é uma proteína ali que você sabe a procedência dela, ela vai fazer efeito. Ela vai te fazer efeito.
Exatamente.
Ah, é porque no pré-conteste eu vou entrar com um suplemento que vem lá da China, não sei o quê. Bom, daí... cada um escolhe o que está fazendo, mas falar que a proteína, né, não fazendo aqui propaganda, a proteína da... Eu acho melhor que a proteína da... Pô, você acha melhor que o gosto, ela mistura melhor com a água, mas você falar que viu diferença no seu físico de uma proteína para outra proteína, é muito complicado você falar. Né?
Você tem que estar no nível de desenvolvimento assim, muito forte, você tem que estar com a dieta 1000% acertada para você conseguir notar essas micro diferenças assim, de um produto para o outro. E aquilo que você falou, você tem que estar usando um leite em pó para whey protein para realmente sentir a diferença.
Exatamente, né? E pra você ver um exemplo disso aí, eu tenho um paciente que ele não toma suplemento. Não toma suplemento. Já tentei entrar com ele, vamos tomar um whey, vamos tomar um aminoácido, alguma coisa, ele não toma. Não sei se a religião dele que permite, se a mulher dele bate nele, eu não sei qual que é o motivo. Mas ele não toma suplemento. E ele tem um desenvolvimento muscular muito bom. Ele tá sempre abaixo de 8% de gordura, tem um volume considerável, e ele faz o quê? Ele come, come, come. Pós-treino, o que ele faz? Ele bate frango com água e açúcar. Ele toma pós-treino. É uma das coisas mais terríveis que eu vi na minha vida, mas ele toma suco de frango no pós-treino.
Sabe? Deve ser... Suco de frango, cara, deve ter um sabor assim abissal.
Exatamente, assim, exatamente. Pré-treino, ele bate atum com batata doce, né? E vai treinar, bate com água e vai treinar. Ele toma coisas assim horrorosas, mas o cara consegue um ótimo desenvolvimento. Então você vai falar, não, homem, se ele tomar aminoácido, ele vai ficar muito melhor do que ele tá? Pode melhorar? Vai melhorar. Mas não vai ser essa diferença total. E a suplementação... Eu acho que é muito também a parte de viabilidade, a parte de facilidade. Por exemplo, você tá um atleta, ou um, não digo atleta, mas um praticante de atividade física, musculação, tem que tomar um pós-treino ali de 35 gramas de proteína. Para ele comer isso em carne, comer isso em frango, né? Às vezes sai da academia e vai direto pro trabalho, é meio complicado, né? E a proteína...
Essa questão já que você tá entrando exatamente, quando fica mais fácil realmente, essa questão de quando é melhor então, já que a grande diferença tá na dieta e não na suplementação, então quando é melhor suplementar e quando é melhor comer, né? Aí é justamente esse ponto que você tá falando agora.
Exatamente, exatamente. Varia muito isso de praticidade. É claro que com whey protein tem uma absorção muito mais rápida, ajuda no reparo das fibras musculares, é mais viável, mas se a pessoa às vezes não tem condição financeira, né? Ou se a pessoa ali, para ela fica mais fácil dela comer, entramos com alimentação. Vamos entrar com alimentação, sem problema. Não, você não vai não ter resultado nenhum se você tomar suplemento? Negativo. Né? Os resultados serão otimizados com suplementação? Correta? Sim. Mas isso não é a solução de todos os problemas. Então varia muito disso, de praticidade, de questão financeira também. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um paciente que ele é comissário de bordo. Então ele passa, a escala dele é uma loucura, então ele tá sempre dentro de avião, dentro de hotel. Então o que ele faz? Ele sai de casa, quando ele para no hotel, ele já enche uns 4, 5 potes com whey e aveia. Então basicamente ele come isso o dia inteiro. Ele falou, Luiz, eu consigo comer 2 vezes por dia a mesma alimentação. Se eu não fizer isso, eu não como. Né?
Então é um caso bem específico aí.
Exatamente. Né? Então, no caso dele, a suplementação é a única forma dele conseguir resultado. Ele treina na academia do hotel que ele tá, né? Então, nesse caso, se ele não suplementar, ele não vai ter resultado nenhum, porque ele não tem como comer direito. Né? Não tem como ele ficar fazendo tapué de batata doce com frango, de arroz integral, com carne moída. Né? Fica muito complicado. Então, para a suplementação, cada caso. É um caso, né? Não existe como treino, não existe receita de bolo, né? Cada um tem a sua necessidade, tanto no tipo do suplemento, como na quantidade também que ele deve usar.
Cada um tem a sua questão de individualidade biológica isso, aí, né? Isso. Que deve ser sempre levado em consideração. Ou seja, muita gente quando encontra aqui o site, eu tenho certeza que quando vai no abomaia.com também, fala assim, tem uma dieta legal que você possa me passar para poder melhorar meus resultados, tô querendo ganhar uma massa aqui, qual dieta que tu me aconselha a fazer, tem como me dizer um negócio bacana para tomar? Isso é uma questão muito complicada, é uma questão muito individual, não tem como fazer isso.
Isso, não é? E tem essa parte da orientação do profissional, ou aquele cara que chega na academia, tô tomando isso, toma também, né? Então, é complicado, tem coisa que funciona, tem. Mas né, também fica complicado de você ir no conselho de um, coloca esse negócio no seu braço que você vai ficar grande, né? Então é complicado.
Usa Power Balance que você vai conseguir fazer isso.
Exatamente.
Gente, como vocês viram, a gente falou aqui sobre muita coisa, ainda tem muito mais para ser falado. Esse aqui é o primeiro podcast de muitos que ainda virão, com certeza. E como vocês viram aqui, cara, tem muito assunto que a gente ainda pode detalhar muito mais. Esse aqui é só para a gente começar o nosso bate-papo, começar aqui a nossa, digamos, nosso novo meio de comunicação, trazer informação bacana para vocês. Ah, bom, Mike, considerações finais, então, o que é que a gente pode tirar aí?
Bom, como eu disse, né, tanto parte de dieta como suplementação tem que ser prescrita por um profissional qualificado. Cada um é cada um. Às vezes o que funciona com o seu colega não vai funcionar contigo e vice-versa, né? E basicamente é o seguinte, não tem como seus resultados serem maiores que seus esforços. Então não bote todas as esperanças num pote, num comprimido, num gel. É treino, dieta e descanso. Os resultados vão vir? Vão vir. Às vezes demora mais um pouco, às vezes vem mais rápido de um para o outro, mas é consistência, né?
Cara, tem que ter determinação. E é isso aí, é como o Abomai falou, não tem como seus resultados superarem seus esforços, cara. Ou seja, se você tá realmente aí correndo atrás de um objetivo, seja estético, seja competitivo, seja só para manter realmente a massa muscular, se você tá fazendo realmente um trabalho sério, cara, é ter determinação naquilo que você tá fazendo, é você levar a sua dieta 100%, seus treinos 100%, seu descanso 100%. Esse é um esporte, cara, querendo ou não, é um esporte 100%, você tem que dar tudo de si em todas as áreas, não tem como você priorizar uma e negligenciar a outra. Gente, é isso aí, a gente vai ficar por aqui no nosso primeiro podcast aqui com a presença do Abomai. Para quem quiser, tá o link do site dele aqui embaixo no post, é só você clicar e conferir lá, ele tem ótimas matérias que ele já escreveu, certo? Ele é o nosso novo parceiro aí no Motivação Bodybuilder, ele vai acompanhar a gente daqui para frente em vários outros podcasts. E é isso aí, galera, a gente se vê no próximo, um grande abraço para vocês e até a próxima.
Falou, até mais pra vocês aí.